Olá, bom dia você que nos acompanha nesta quarta-feira, 28 de setembro do ano de 2022, no programa Faixa Livre, ao vivo no nosso canal no YouTube. Agradeço muito a todos que estão conosco ao vivo na audiência, muito obrigado também a quem nos assiste, quem assiste a gravação do programa ou para quem escuta a partir do nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Daniel Israel. Substituindo a também jornalista Celeste Sintra, auxiliada por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. Muita expectativa por aqui, com a aproximação das eleições presidenciais e um programa mais do que especial para analisar o cenário que se coloca. Vamos começar daqui a pouco conversando com a jornalista e escritora Cristina Serra, ela que sempre contribui conosco em suas análises muito relevantes. Já há algum tempo ela não conversava aqui no Faixa Livre e ela vai nos dizer. Como é que ela tem observado aí essa reta final de campanha, a possibilidade de o ex-presidente Lula vencer as eleições já em primeiro turno? Aliás, falar nisso, ontem o presidente e candidato Jair Bolsonaro fez mais uma daquelas suas lives e atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, depois que ele determinou a quebra do sigilo bancário do assessor da presidência, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid. Que acabou expondo despesas da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que teriam sido pagas por esse cidadão. À medida que o pleito se aproxima e o ex-capitão observa aí essa sua situação cada vez mais difícil, ele amplia os ataques. Enfim, a Cristina Serra vai comentar esse e outros episódios aqui no programa de hoje. Também falaremos sobre esses cortes de recursos promovidos pelo governo federal para programas que garantiam a alimentação aos brasileiros. Algo muito grave no momento que o país atravessa um momento de crise. E quem estará aqui para conversar conosco a respeito desse tema será a engenheira agrônoma e pesquisadora em agroecologia, Fran Paula. A violência que se exacerba aqui no Rio de Janeiro, tivemos na última segunda-feira mais uma daquelas operações policiais que terminaram com a morte de 7 pessoas no complexo de favelas da Maré, algo que tem se tornado rotina aqui na cidade. Isso também será assunto. No programa de hoje, em uma entrevista com a coordenadora da ONG Redes da Maré, a Liliane Santos. Para fechar, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Rio de Janeiro, o Antônio Carlos de Oliveira, que vai comentar a situação de mais uma categoria profissional que tem sido prejudicada nos últimos tempos, tendo seus direitos desrespeitados. Já já, ele vai nos explicar em detalhes a situação e as reivindicações desses profissionais. Um programa com assuntos que mexem com a nossa realidade há apenas 4 dias das eleições presidenciais. Vamos começar as entrevistas assim que eu fizer a leitura daqueles recadinhos costumeiros aqui para vocês. Faixa Livre é um projeto de construção coletiva no ar há quase 28 anos e por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, tanto compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix, que está aí no topo da tela e é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Neste momento de transição, onde perdemos algumas das entidades que contribuíam financeiramente com o programa, é mais que fundamental o seu apoio. Eu também preciso agradecer rapidamente aqui ao jornalista Antônio Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, que nos cedeu a estrutura para fazermos a transmissão do programa de hoje. Muito obrigado pelo carinho e pelo respeito de sempre, Antônio. E sem mais delongas, eu já saúdo aqui do outro lado da tela a nossa primeira entrevistada, a jornalista e escritora Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui de volta no Faixa Livre. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Você mencionou a Celeste, né? Disse que ela está sendo substituída, não sei qual a razão, mas queria também mandar um abraço para ela. Ela sempre, em outras ocasiões, já me convidou outras vezes. Enfim, um abraço a todos da equipe. Enfim, bom dia.
Muito obrigado, Cristina, pelo carinho. Fica aí a mensagem para a Celeste, que está enfrentando algumas questões pessoais, ela está sendo substituída pelo Daniel, mas fica aqui o nosso carinho mais uma vez para a Celeste, que sempre esteve aqui conosco no programa. Muito obrigado, acima de tudo, Cristina, pela sua participação aqui conosco, a sua volta aqui, especialmente nesse momento em que a gente está transmitindo o programa através exclusivamente no nosso canal no YouTube, a nossa primeira entrevista contigo nesse formato, Cristina. E eu queria conversar contigo a respeito de uma coisa, Cristina. Eu te confesso que há alguns dias venho sofrendo aí da chamada TPE, que é a tensão pré-eleição. Estamos aí há 4 dias do pleito que pode mudar, digamos assim, os rumos da história do país. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas com o atual mandatário Jair Bolsonaro, bem atrás, em segundo lugar. Mas eu te confesso que não consigo mais confiar tanto assim no resultado das pesquisas, ô Cristina, depois daquele fenômeno que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro em 2018. Você lembra bem quando o Wilson Witzel, na reta final ali para o primeiro turno, atropelou os adversários e quase foi eleito sem a necessidade de uma segunda votação? É claro que as condições eram outras, o antipetismo e o lavajatismo estavam muito fortes naquela ocasião, mas enfim, de toda forma, o fato é que há muitas expectativas em torno desse pleito de domingo. E eu queria saber como é que você tem se preparado para esse momento que nós podemos considerar histórico, né, Cristina?
Com certeza, momento histórico e absolutamente fundamental para definir as nossas vidas, o nosso futuro. E eu compartilho com a TPE que você disse que está sentindo. Eu estou com a TPE, assim, em grau máximo. Mas eu concordo com essa sua preocupação. Eu acho muito importante a gente fazer esse alerta para todo mundo estar muito atento. Bom, em primeiro lugar, né, todo mundo sabe das minhas posições, eu escrevo sobre isso na Folha de São Paulo, declarei meu voto na Folha, inclusive, a favor do presidente Lula, e eu acho que nessa semana tão decisiva, que já não é nem mais uma semana, né, poucos dias que nos restam, primeiro a gente tem que continuar virando votos, né? Virar voto talvez nem seja a palavra certa, a gente tem que buscar votos, né? Porque tem alguns difíceis de virar a essa altura, mas a gente tem que continuar conversando, fazendo um trabalho de convencimento, enfim, essa é uma primeira tarefa. A segunda, obviamente, isso cabe ao comando da campanha, ao comando das campanhas que se opõem a Jair Bolsonaro, mas em especial a de Lula, né? Estar muito atento as milícias digitais do Bolsonaro. Porque eu acho que, Anderson, você mencionou, em 2018, claro, tinha um antipetismo, né, e o lavajatismo, né, assim, exacerbados. Nós não temos mais isso agora, o lavajatismo praticamente é um capítulo infeliz da nossa história, mas ainda há o antipetismo, né, tanto é que o Bolsonaro reforça muito esse discurso. Mas, enfim, mas o que eu acho que talvez tenha sido o fator, não digo mais, mas tão determinante quanto esses fatores que eu falei em 2018, foi a atuação das milícias digitais, né, nas redes sociais, plataformas, enfim, que as autoridades não estavam atentas para isso naquela situação. Agora, supostamente, estão mais atentas, conversaram com essas big techs, fizeram acordos, né, para impedir discurso de ódio, moderação de conteúdo, mas essas medidas adotadas são quase que como enxugar gelo, é assim que eu vejo. A verdade é que o bolsonarismo tem sim uma atuação massiva em redes sociais, e isso sim pode ser um fator que leve algumas surpresas. Portanto, nada de cantar vitória, nada de se acomodar, nada de achar que está resolvido no primeiro turno. A verdade é, nós não temos garantia de que essa eleição será decidida em primeiro turno. Esse é o ideal, estamos trabalhando para isso. Nesse sentido, as adesões que a campanha do Lula tem recebido são importantíssimas, a gente pode detalhar algumas delas mais à frente. Isso cria uma maré positiva, uma onda Lula muito positiva. Mas, assim como você, eu tenho essa preocupação e devemos ter esses cuidados, né, de não achar que está resolvido. Não temos, e não temos de fato, não é uma questão de achar, nós não temos de fato segurança, as pesquisas não dão essa certeza de que será resolvido no primeiro turno, portanto temos muito trabalho para que seja resolvido no primeiro turno, que é a situação ideal, mas é preciso, como eu disse, muita atenção com essas milícias digitais para que a gente realmente não tenha, né, péssimas surpresas como a gente teve em 2018, não só com relação à campanha presidencial de Lula, mas com relação às campanhas para governador, para senador, que são importantíssimas, importantíssimas nesse momento.
Não, sem dúvida alguma, Cristina, esse fator aí das milícias digitais, ele que se colocou com muita força lá em 2018, você faz um alerta importante aí. A gente não sabe como é que essa turma pode atuar aí nessa reta final de campanha, enfim, muitas preocupações estão colocadas aí em torno dessas eleições. Agora, eu não sei se você tomou conhecimento ontem à noite, Cristina, mas o Jair Bolsonaro, naquelas lives que ele faz aí, que são proibidas de serem realizadas lá no Palácio da Alvorada, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou ontem essa proibição. Pois bem, ele voltou a adotar aqueles seus discursos a quem ele elege como inimigos, e dessa vez o alvo foi o ministro Alexandre de Moraes, após a decisão do magistrado que determinou a quebra do sigilo bancário do assessor da presidência, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que acabou expondo despesas da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que teriam sido pagas por esse oficial. O clima de tensão lá pelos lados de Brasília só cresce e parece que o modus operandi não muda, né, Cristina? Ataques, ameaças e violência verbal contra as instituições e adversários políticos, na falta de propostas e resultados para apresentar à população, né?
Exatamente, acho que você resumiu bem. Bolsonaro não tem propostas e não tem o que apresentar. O que ele tem a apresentar? 700 mil mortos pela Covid, 33 milhões de pessoas passando fome, escândalos de corrupção no MEC, onde a propina era cobrada em ouro, né? Sigilo de 100 anos sobre processos importantes que a sociedade deveria conhecer, né? Seguindo o princípio da transparência, que é nada mais do que obrigação do poder público. Obrigação nos três níveis, federal, estadual e municipais. Nós tínhamos avançado bastante com isso, por meio da lei de acesso à informação, né? Retrocedemos muito. Então, claro, o que resta, o que sobra para o Bolsonaro? Aquele discurso religioso, né, para manter, para fixar a base evangélica dele, o discurso da pauta de costumes, que fala para essa parcela religiosa, para uma parcela, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado de não colocar, dizer assim, ah, os evangélicos, tem muitos evangélicos, pessoas seríssimas, né? Em várias igrejas evangélicas, em várias denominações evangélicas. E tem aqueles picaretas que usam a religião para fazer negócio. Então, é desse pessoal que a gente está falando, né? E, claro, nisso explora a boa fé das pessoas e, infelizmente, consegue arrastar muita gente, né? Trazer muita gente que entra de boa fé, que cai de boa fé nessa armadilha do discurso bolsonarista. Então, resta a ele esse discurso marcadamente religioso para segurar essa base, o discurso da pauta de costumes, que fala para esse público, mas também amplia para outros setores que não são necessariamente religiosos, mas que concordam, tem muita preocupação com essa pauta do aborto, né, da ideologia nas escolas, enfim, essas questões, né? E a outra coisa é, claro, também ele continua insistindo, né, no discurso antipetista pela questão da corrupção, só que com a revelação dos escândalos também, escândalos no governo, e agora mais recentemente, atingindo a família Bolsonaro, que foi a reportagem do UOL, mostrando que a família, ao longo da sua trajetória política, acumulou um patrimônio de 101 imóveis, metade deles comprados em dinheiro vivo, né? Isso para não falar de outros detalhes e ramificações, né, a partir desse escândalo que envolvem a segunda ex-mulher dele, que movimenta milhões e milhões, que é a mãe do quarto filho dele, né? Enfim, a Juliana Dalpiva, só fazendo aqui um parêntese muito rápido, é a jornalista do UOL que escreveu sobre isso, acaba de publicar um livro excelente, que eu recomendo, quem puder ter acesso a esse livro, eu li, e ela deixa claríssimo, Anderson, o seguinte, o esquema da rachadinha que o Ministério Público do Rio estava investigando e que pega o Flávio Bolsonaro, na verdade é parte de um esquema muito maior que envolve todos os gabinetes parlamentares da família Bolsonaro, o do pai, o do filho deputado estadual Flávio, o deputado federal Eduardo, com uma participação menor, mas pega ele também, e o vereador Carlos Bolsonaro. E quem comanda esse esquema é Jair Bolsonaro. O livro mostra isso com muita clareza. Bom, então, eu elenquei aqui alguns aspectos, né, para dizer que o Bolsonaro, de fato, não tem o que apresentar. Resta o quê? Atacar os ministros do Supremo, né? Só que, ao fazer isso e ao insistir nessa estratégia, digamos assim, ele acaba provocando um outro efeito, né? Ontem, agora de manhã cedo, eu vi a declaração pública de apoio a Lula do ex-presidente do Supremo, Celso de Mello, que é um homem, um jurista muito respeitado, né? Está aposentado, mas é uma pessoa que tem muita influência. Quer dizer, uma declaração dessa de apoio, né? Ela traz muita gente, porque o Celso de Mello é, digamos assim, um fura-bolha, né? Ele não é da bolha da esquerda, nem da centro-esquerda. Todo mundo que acompanhou a carreira dele, como eu fiz quando trabalhei em Brasília, a carreira dele como juiz, é um homem conservador até, né? Então, ao declarar apoio a Lula e essa rejeição a Bolsonaro, numa declaração pública muito contundente, fura bolha. Isso é importante agora para a candidatura do Lula nessa última semana. Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, relator do Mensalão, considerado por muitos um algoz do PT, vem a público e declara apoio a Lula e faz duras críticas a Bolsonaro. Joaquim Barbosa, fura bolha. Então, Jair Bolsonaro vai acabar sozinho, esperneando ao lado do velho da van e outros apoiadores desse tipo, mas ele está esvaziando, e cada vez mais a gente vê, inclusive, ele não terá nem suporte financeiro para qualquer tipo de aventura golpista que ele pretenda fazer. Ontem houve uma grande reunião de empresários com Lula em São Paulo, onde estavam, inclusive, alguns empresários que orbitam em torno de Jair Bolsonaro, né? Então, você veja, claro, como eu disse, a gente não pode considerar, né, todos esses sinais e evidências que a situação está resolvida, mas é fato que Bolsonaro, né, está ficando cada vez mais numa postura isolacionista. Agora, sim, com o apoio de 30%, né, com a intenção de voto de 30% dos eleitores, o que não é desprezível, muito longe disso. É preocupante que 30% dos eleitores brasileiros se alinhem às propostas extremistas de Jair Bolsonaro.
E acima de tudo, se alinha esse projeto genocida que tomou conta do país, de destruição do Estado Nacional, enfim, muitas questões. Você citou aí esses apoios expressivos aí de diversos setores da sociedade. É evidente que isso é muito importante para a candidatura do ex-presidente Lula. Um outro ponto que você citou, você falou da jornalista Juliana Dalpiva, do site UOL. A gente vai entrevistá-la aqui, inclusive, no programa, no pós-eleições. Ela está, evidentemente, muito atribulada aí nesse período pré-eleitoral, mas a gente já agendou aí uma entrevista com ela para o pós-eleições. Ela lançou esse livro onde ela detalha essas reportagens que ela divulgou lá no site UOL, e que, na verdade, Cristina, até foram alvo de censura, né, a partir de uma decisão judicial que rapidamente foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal, surpreendentemente pelo ministro André Mendonça, que é bolsonarista de carteirinha, mas acabou revertendo essa decisão de censura tomada por um desembargador, se eu não estou enganado, lá do Distrito Federal. Enfim, a grande questão é que tem muitas questões aí em jogo e a gente precisa ficar muito atento, como você coloca muito bem. Você falou dessa reunião com empresários que foi realizada ontem pelo ex-presidente Lula em São Paulo. A gente vai abordar, porque eu te confesso, Cristina, que isso de alguma forma me preocupa. A gente vai abordar isso aqui na nossa entrevista aqui hoje, mas eu queria trazer aqui um artigo que você publicou ontem. Você falou da tua participação como articulista lá do jornal Folha de São Paulo, e ontem você publicou um artigo que recebeu o título de "Nesta eleição, aliás, ontem não, foi essa semana, foi na última segunda-feira, se não está enganado nisso, foi ontem mesmo? Ah, então foi ontem mesmo, tá certo. Você publicou um artigo chamado "Nesta eleição, votar com coragem". Esse título me chamou a atenção, Cristina, e eu gostaria que você nos explicasse aqui o seu intuito com esse texto. Você diria que os brasileiros perderam a coragem de alguma forma ao longo desses últimos anos de gestão autoritária do Jair Bolsonaro? Houve uma espécie de acovardamento coletivo do povo nesse período?
Essa é uma pergunta bastante complexa, Anderson, e isso é uma coisa que eu venho me perguntando desde a eleição do Bolsonaro. Quer dizer, claro, eu entendo a eleição do Bolsonaro naquele contexto que a gente já conversou aqui, de antipetismo, lavajatismo e tudo mais. Só que muito rapidamente, depois de assumir o poder, o Bolsonaro começou a cometer uma barbaridade atrás da outra. E aí vem a pandemia, né, e acontece tudo isso também que a gente já sabe que aconteceu. É claro que eu entendo que ele teve o suporte, né, do grande capital aqui no Brasil, né, Porque a agenda econômica dele é agenda neoliberal. No caso, não é nem agenda neoliberal, é ultraliberal, né, que é a agenda do Paulo Guedes, que interessa ao grande capital, ao setor financeiro, né, a largas fatias do empresariado. Mas veja, não interessa a todos. Né, é um engano achar que essa política ultraliberal beneficia todos os empresários. Tem setores muito prejudicados com essas políticas. Mas, enfim, é importante para a gente compreender o contexto da pandemia, porque, claro, a pandemia ela muda ou mudaria, né, alguns aspectos da agenda de qualquer governante, né, é um fator completamente inesperado, de grande magnitude. Mas, enfim, o Bolsonaro, Paulo Guedes, tem essa agenda e por isso receberam esse suporte, né, do capital. Resumindo aqui um pouco a questão. Só que com o que aconteceu na pandemia, eu sinceramente acreditei, num dado momento, que haveria condições de encaminhar um processo de impeachment no Congresso. Porque é muito ruim para a gente como sociedade, sabe? Eu acho, e é sobre isso que eu reflito muito, eu fico pensando, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás e a gente vai ver, poxa, vocês, pensando que, né, nossos filhos, netos, talvez nos questionem, vocês tiveram um presidente como Bolsonaro, um genocida, como você muito bem falou, eu mesma escrevi várias vezes chamando o Bolsonaro de genocida, e vocês não tiraram esse homem do poder? Ele continuou no comando do país, né, no comando de 700 mil mortes, fazendo tudo que ele fez na pandemia, né? Então, assim, por que que eu estou falando isso tudo? Eu entendo, por um lado, claro, que ele teve esse suporte do grande capital por causa da agenda ultraliberal do Paulo Guedes. Mas, por outro lado, né, nós, como sociedade civil, não fomos capazes de pressionar o Congresso de tal forma que houvesse um processo de impeachment. Bom, quem é o presidente da Câmara? Arthur Lira. Ele sentou em cima dos pedidos de impeachment, né? Aí, de fato, quando você tem o executivo, o legislativo, articulados, mancomunados, acumpliciados contra a população e o Ministério Público também, né, Augusto Aras, né, realmente fica difícil se contrapor a isso. E aí eu acho, para voltar aí ao cerne da sua pergunta, né, que isso acabou levando mesmo a um certo, eu não diria covardamento, eu acho o povo brasileiro muito corajoso, sabe? Quem acorda todo dia 4, 5 da manhã, pega 3 horas de transporte para chegar no seu local de trabalho, né, rala o dia inteiro, volta, né, é tão batalhador, sabe? Então eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que a gente se amedrontou, eu acho. E agora, tem um aspecto também desse amedrontamento, que é o seguinte, e eu escrevo isso na coluna que você menciona, porque eu acho que tem, a sensação que eu tenho, por experiências que eu vivi, que eu menciono, eu já vou explicar esse episódio que eu vivi, que me motivou a escrever a coluna, tem também um movimento aí silencioso, né, de articulação entre as pessoas, para votar no Lula, né, que mostra, de uma certa forma, uma reação da sociedade. E, claro, a própria campanha do Lula e a maneira como ela foi se engrandecendo com todos os apoios que ela reúne hoje, um foi declarando voto ali, outro foi se engajando, os artistas fazendo vídeos de apoio e tudo mais. E essa capacidade, claro, que é o mais importante, a capacidade de agregação do Lula, de construção da aliança que ele construiu, isso tudo foi articulando essa maré que a gente está vivendo agora e que eu tenho certeza que vai nos levar à vitória, seja no primeiro, seja no segundo turno. Mas aí, só para explicar para quem está nos ouvindo, esse episódio que eu falei foi o seguinte: eu cheguei na rodoviária, fui comprar uma passagem de ônibus, e aí eu pedi para o rapaz, então, me mostrar aquele mapinha do ônibus com os assentos, vi que o 13 estava livre, falei, aperto 13. E ele estava ali me atendendo sem me dar muita atenção, aquela coisa, uma relação ali formal, rápida, né, um contato rápido. Quando eu falei isso, ele levantou os olhos do painel e riu para mim. Então, eu entendi aquilo como uma concordância, evidentemente, uma espécie de cumplicidade silenciosa ali que se estabeleceu entre nós. Eu postei isso no Facebook e várias pessoas começaram a colocar ali, no post, situações semelhantes. De entrar numa loja, estar com um botãozinho do Lula e a atendente ou a moça do caixa olhar e dizer assim, estou contigo. Tudo isso, né, em silêncio, nessas situações assim rápidas e tal. Isso tudo para dizer que pode ter havido esse amedrontamento geral que não foi capaz, né, de uma mobilização mais ampla para um impeachment, mas, por outro lado, a população está reagindo à sua maneira, né, com as suas condições, né, para pôr fim a esse inferno que a gente está vivendo. E é importantíssimo aqui mencionar o seguinte: há, de fato, um clima de violência político-eleitoral. O Bolsonaro, desde o primeiro dia, aliás, desde a campanha de 2018, né, para falar a verdade, ele estimula o ódio e a violência contra quem não é a seu favor, contra quem não é seu seguidor. Lembra na campanha de 2018 no Acre, vamos fuzilar a petralhada. E são 4 anos de um presidente estimulando a violência e o ódio. Isso, de fato, amedronta as pessoas, isso é compreensível, e nessa campanha nós temos visto assassinatos, né, de petistas, episódios de agressão a petistas. Isso, de fato, intimida as pessoas. Por isso a gente não está vendo uma campanha, eu acho que por parte de petistas, não a campanha, a campanha está acontecendo. A gente não está vendo com naturalidade manifestações, né, como a gente via em eleições passadas, você com a sua camiseta do seu candidato, né, você vê muito a bandeira verde-amarela, né, a bandeira do Brasil, que virou um símbolo, infelizmente, do bolsonarismo. Você vê muito menos, né, eu falo nas ruas, nas janelas, né, petistas e etc. Porque, de fato, há um clima de medo e intimidação que, muito importante, eu espero que não evite que as pessoas votem no domingo. Isso é o que é importante. Né? Que a campanha, que as pessoas estejam, assim, cada um na sua, não querendo se manifestar, é uma coisa. Agora, isso não pode intimidá-las, né? Não pode evitar que elas, no domingo, exerçam o seu direito de cidadãs. Isso é uma coisa também para se ficar muito atento, para a gente conversar com as pessoas, vá votar, vá exercer o seu direito de cidadão. Né? Não precisa ir votar com camiseta do PT para não dar confusão, para não ter mesário que te proíba de votar, sei lá, situações que podem acontecer. Né? Inclusive, já foi noticiado que o próprio TSE receia que alguns mesários bolsonaristas criem situações, né, de confusão, de conflito, de desordem, e isso só interessa a Bolsonaro, não interessa a ninguém mais, só a ele.
Não, sem dúvida alguma, tem se construído aí esse discurso para tentar se evitar a abstenção, né, um número elevado de abstenções aí nas eleições do próximo domingo, que evidentemente vai beneficiar o Jair Bolsonaro. Agora, o Cristina, essa tese aí de necessidade da vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno, ela parece estar cada vez mais consolidada na sociedade. Muita gente se engajou nessa campanha do vira-voto. O argumento principal é que, em um segundo turno, o bolsonarismo poderia se reorganizar e promover uma verdadeira barbárie para tentar se manter no poder. A minha pergunta é a seguinte, Cristina: ainda é possível contar com uma rearticulação dos apoiadores do atual presidente diante desse estado de anomia coletiva que tomou conta do país? Como é que esse pessoal poderia novamente se organizar nesse intervalo entre o primeiro e o segundo turno, em um momento onde aquele sentimento antipetista que tomou conta do país se dissipou, o lavajatismo perdeu força, como a gente já colocou por aqui? Qual é a principal preocupação em relação a esse período entre o primeiro e o segundo turno?
Por isso é tão importante já decidir a eleição no primeiro turno, porque com a eleição do Lula em primeiro turno, imediatamente os países mais importantes do mundo vão declarar apoio a Lula. Cria-se uma situação de tal forma que dificultaria essa rearticulação que você está mencionando. Caso vá para o segundo turno, isso é uma oportunidade de rearticulação dessas forças bolsonaristas, né? Agora, eu vejo cada vez, para mim, está mais evidente né, que essa rede de apoio ao Bolsonaro ela não está se desintegrando, mas ela está, digamos assim, tem fragmentos se soltando, digamos assim, né, desse núcleo em torno do Bolsonaro, né? Eu acho que essa seria a melhor imagem, né? Você vê, assim, fragmentos se soltando, umas pequenas rachaduras. Por que eu estou dizendo isso? Isso está na imprensa, está nos jornais todos os dias. Você lê, tem alguma informação de alguém que era mais próximo ao bolsonarismo abrindo canais ou desobstruindo canais com toda essa articulação em torno do presidente Lula, que é uma articulação extensíssima, né? Você vê, vou trazer aqui algumas coisas aqui à nossa memória e para a nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, o passo mais decisivo que o Lula fez foi a aproximação com o Alckmin, né? Então, só aí ele já mostra a elasticidade, né, dessa articulação em torno dele, até onde ele iria nessa articulação de forças anti-extremistas, né? É porque é disso que a gente está falando. A gente não está dizendo que todo mundo que está na aliança com Lula concorda com as políticas do Lula. Essa frente ampla que o Lula construiu tem muitas contradições internas, muitas, imensas. Todas elas vão aparecer, ele sendo eleito, como a gente espera, essas forças e as suas contradições entrarão em conflito. E aí entra o papel do Lula de arbitrar esses conflitos. Agora, isso é próprio da política. A política é isso. É fazer escolhas e arbitrar conflitos fazendo escolhas, né? O importante é que o Lula tenha o comando dessa agenda. Isso ele tem, isso é claro, isso ele fez nos dois mandatos em que ele foi presidente, né? Claro, era um governo mais homogêneo do que você vê hoje nessa frente ampla, mas era outro Brasil, era outra situação, né? 20 anos atrás não havia necessidade de formação dessa frente amplíssima contra o extremismo de direita. É isso que nós estamos fazendo agora, construindo essa muralha, uma muralha, né, que impeça o avanço da extrema direita. E aí cabe todo mundo, cabe da esquerda do PSOL, né, até a centro-direita do Alckmin, né? Então você vê aquela foto que o Lula aparece, né? Bom, ele fez o acordo com o Alckmin, depois veio a Marina, alguns tucanos começaram a declarar apoio, o Aloysio Nunes Ferreira, que foi ministro do Temer, ministro do governo golpista do Temer, o Aloysio Nunes Ferreira, meses atrás, declarou voto em Lula.
E senador, desculpa, ele foi senador na época do golpe, né, na ex-presidente Dilma Rousseff, né, Aloysio Nunes Ferreira. É bom registrar isso, né, Cristina?
Ele participou das articulações do golpe, foi ministro do Temer e foi um dos primeiros tucanos, se não o primeiro, a declarar voto em Lula. Até a gente chegar naquela foto recente em que está Lula, Marina, ex-presidenciáveis, né? O Boulos, claro, já estava na articulação, Luciana Genro, Cristóvão Buarque, que foi do PT, foi ministro do PT, saiu do PT, depois foi candidato pelo PDT e votou pelo impeachment da Dilma. Cristóvão Buarque voltou, está no barco. E Henrique Meirelles, né? Que foi candidato a presidente. Foi aquela foto do dia dos ex-presidenciáveis com Lula, né? Não foram todos. Por exemplo, o José Serra, tucano, não estava lá, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota em que ele não diz explicitamente que apoia no Lula, mas que apoia o Lula, que votaria no Lula, mas dá todas as indicações de que votará no Lula. Essa frente amplíssima é importante, não é só para eleger o Lula, é para que ele tenha condições de governar, justamente porque a extrema-direita está organizada no Brasil e vai continuar dando muito trabalho, né? Então, para voltar ali ao cerne da sua pergunta, você vê que eu vou derivando, é porque o assunto é complexo e a gente precisa tentar enxergar na sua totalidade. Num segundo turno, apesar de haver essa fragmentação, né, que eu identifico, né, em alguns setores de apoio ao Bolsonaro, mas no segundo turno elas podem se rearticular, né, com mais força, talvez ganhando esse ímpeto, né, porque se hoje há essa possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno, Isso cria um impacto muito desagregador, né, na campanha do Bolsonaro, dá aquela murchada, né? Se o Bolsonaro consegue ir para o segundo turno, e é isso que ele está tentando neste momento, o que ele quer é ir para o segundo turno, né? Ele sabe que está bem distante do Lula, que está em segundo lugar, mas ele quer, né, ele quer tirar do Lula aquela possibilidade ali de 1, 2 pontos percentuais que garantiriam ao Lula, né, os 50% mais um dos votos válidos, né? E no segundo turno, então, isso pode ser, para os bolsonaristas, uma vitória tão grande, passar para o segundo turno, que criaria um ímpeto novo de articulação, né, de financiamento para esse segundo round. É isso que precisa ser evitado, porque junto com isso, se isso acontecer, se formos para o segundo turno e com essa capacidade de rearticulação renovada, virá também mais violência político-eleitoral. Né? Eles vão apelar cada vez mais para isso, porque é como a gente estava falando no começo da nossa conversa, como ele não tem o que apresentar, o que, que ele faz? Ataca ministros do Supremo, que ele sabe que são, né, as autoridades que podem coibir os excessos dele de campanha neste momento, né, e parte para a violência e para a intimidação, para que as pessoas, sobretudo os mais pobres, não compareçam às urnas, justamente o eleitorado mais pobre, onde o Lula tem maioria. Então é muito ruim, né, se os eleitores pobres não conseguirem votar. É uma degradação democrática, né, é uma afronta ao exercício da cidadania. Mas a gente, esse é um perigo real, né, porque essas pessoas mais pobres, muitas delas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vivem em regiões controladas pela milícia, que é bolsonarista, que pode intimidar as pessoas, né? Sem falar que muitos não têm dinheiro. Se as pessoas estão, se tem 33 milhões de pessoas passando fome, não tem o que comer, elas vão ter dinheiro para comprar a passagem de ônibus e ir votar? Às vezes você vota em locais distantes da sua casa, né? Você não vai a pé votar. Muita gente vai, né? Nessas regiões, às vezes a pessoa foi morar numa região muito distante de onde ela morava antes, onde ela tem o registro eleitoral dela, ela votava num determinado lugar, ela se muda, às vezes, cada vez mais afastada para lugares mais distantes, mais baratos para viver, e fica longe da sua sessão eleitoral. Isso são problemas reais, isso acontece. A gente espera que não aconteça nessa eleição, que todo mundo possa votar e que vote em Lula e que a gente saia desse pesadelo.
O que a gente espera é que a gente encerre esse pesadelo o mais rápido possível. Esse é o grande recado que precisa ficar, Cristina. Mas eu queria trazer aqui algumas outras preocupações da minha parte. Você citou uma série de forças e personagens que orbitam hoje a candidatura, a chapa do ex-presidente Lula. Essas pessoas que se dizem hoje apegadas à democracia e que, mas lá em 2016, Cristina, foram protagonistas do golpe, você citou o próprio nome do ex-senador Aloysio Nunes. Enfim, eles apoiaram também a prisão do Lula, como o Geraldo Alckmin, a gente não pode negar essas contradições, estiveram ao lado do Bolsonaro na eleição 4 anos atrás e hoje se curvam, digamos assim, ao PT diante da barbárie que acometeu o nosso país, chamada Jair Bolsonaro. Essa turma, ô Cristina, ela já deu mostras, pelo menos na minha avaliação, de que não merece qualquer tipo de confiança. Caso Lula seja eleito, o principal foco de crises, na tua avaliação, deve estar dentro ou fora do governo?
Fora. E, precisamente, na Câmara dos Deputados, caso Arthur Lira seja reeleito. Acho que esse é o maior problema que o Lula vai enfrentar, porque todas as outras questões, a fome, evidentemente, que é um problema que tem que ser atacado de imediato, né, reverter a política de armamento da população que o Bolsonaro patrocinou, né? Isso tudo eu tenho certeza absoluta que as pessoas que trabalham no programa de governo do Lula já têm medidas prontas para serem tomadas assim que ele assumir, né? Combate à fome, ninguém tem mais tecnologia social para combater a fome do que o PT, né? Isso é provado em todos os seus governos. A questão das armas, ela foi feita, toda essa política de estímulo armamentista, ela foi feita basicamente por meio de decretos, de portarias, né? Não foram medidas que dependessem do Congresso. Então, isso, com uma canetada, você reverte tudo isso. Claro que você não resolve o armamento que já está nas mãos da população, né? E isso só com uma campanha para que as pessoas entregassem as armas. Isso não vamos ser ingênuos, isso não vai acontecer. Mesmo que haja campanha, né, o crime organizado que se beneficiou dessa política, as milícias não vão devolver as armas. Esse é um problema sério. Mas, enfim, esse é um aspecto. Tudo que depende de ordem executiva, o Lula tem como encaminhar isso, né, com a urgência necessária. Agora, muita coisa o governo precisa do Congresso, evidentemente. E aí entra, né, esse complicador que é o Arthur Lira, que é um cúmplice do Bolsonaro, acho que não há outra palavra para isso, né? Eu não duvido, evidentemente, da capacidade de se metamorfosear, né, do PP. O PP é um partido fisiológico, ele se adapta a qualquer circunstância, né? Evidente que ele vai querer se aproximar do Lula em algum momento, né, para extrair benefícios, mas ele vai tentar se aproximar por meio de chantagem, porque é assim que o PP trabalha, né? Então, eu acho que o Lira, se ele se reeleger, ele é capaz de criar crises, né, situações de enfrentamento com o executivo muito grandes, né? Ele só não criaria, né, se fosse beneficiado, e eu acho que beneficiado aqui todo mundo entende do que se trata, né? Os benesses e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma questão que o Lula, evidentemente, também já está pensando e já está se articulando. Agora, já está se articulando, o que eu digo, já está pensando em como ter um outro presidente da Câmara, né, que não precise, digamos assim, negociar com Lira. Agora, isso tudo depende, né, do Congresso que será eleito. Isso não basta a vontade do Lula, não basta a capacidade política dele, né? É muito importante que as pessoas elejam também um Congresso comprometido com a agenda do Lula. Um Congresso progressista, tanto na Câmara quanto no Senado, mas é fundamental na Câmara para que se tire o Arthur Lira. Ele é um personagem nefasto, perigoso. Na verdade, ele deveria sair da política. O ideal é que nem se reelegesse, mas vai se reeleger porque tem os seus feudos lá em Alagoas. Mas não pode ter este poder que é o de presidente da Câmara. Então, é onde eu vejo a possibilidade, assim, a maior dificuldade do Lula num primeiro momento. Espero que ele consiga resolver isso aí.
Entendo, entendo. Então, é evidente que o Congresso Nacional ele vai ser um dos focos de tensão aí nesse eventual governo Lula. Mas eu queria insistir nessa questão, e para encerrar aqui o nosso papo, Cristiano, pelo seguinte. O Lula tem tentado dialogar aí com os mais diferentes setores da sociedade, como a gente já expôs ao longo dessa nossa entrevista. Ele já encontrou sindicalistas, artistas, empresários, atletas, influenciadores digitais, juristas, enfim. Ele está construindo claramente aquela ampla aliança que prometeu quando se colocou como postulante ao terceiro mandato na presidência. A minha preocupação, e que eu tenho reafirmado constantemente aqui no programa, Cristina, de respeito, as concessões que têm sido feitas para se alinhar às expectativas, digamos assim. O Henrique Meirelles, que a gente já citou aqui na entrevista, ex-ministro da Fazenda do Michel Temer, também foi presidente do Banco Central na própria gestão do Lula, sinalizou apoio ao petista na semana passada, andou dizendo, Cristina, no programa Roda Viva, não sei se você tomou conhecimento, acredito que sim, lá na TV Cultura, na última segunda-feira, que ele defende a política de preço de paridade de importação adotada pela Petrobras. Qual será o espaço, na tua avaliação, Cristina, desses neoliberais no eventual governo Lula? Não dá para desconsiderar que, à medida em que esse arco de aliança se amplia, as concessões também ganham uma outra proporção, né?
Com certeza, eu acho que essa sua preocupação é minha também e é muito pertinente, né? Agora, eu preciso dizer o seguinte, vou responder a sua pergunta. Aliás, você já tinha feito a pergunta, como eu fui falar do Congresso, acabei esquecendo de comentar esse aspecto, né? Que é importantíssimo. Mas, antes disso, uma questão. Essa frente ampla, ela é importante nesse momento, o sentido dela é mostrar a capacidade de união do país contra o extremismo. Então, nesse ponto, ela essa articulação é muito bem sucedida, muito simbólica, e ela me lembra muito, Anderson, um outro momento que eu vivi da história do Brasil, e de fato o único paralelo que eu vejo, né? São dois momentos em que a sociedade brasileira foi capaz de se unir passando por inúmeras e profundíssimas divergências para dizer não ao fascismo, não à ditadura, não ao autoritarismo, que foi lá atrás, no momento da campanha das diretas, que você olhava aquele palanque das diretas, quem não viveu como eu vivi, mas pode ver fotos, né, nos livros de história, nos arquivos e na própria internet, né, você vê também um arco de alianças ali muito amplo, né? É o que está acontecendo agora. Então, é muito importante passar essa mensagem para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, de uma maneira geral, de que nós somos, sim, capazes, né, de nos unirmos contra o fascismo. Acho que essa é uma mensagem muito poderosa. Agora, vamos lá, aquilo que você falou. Lula vence, tem esse arco amplíssimo e precisa governar. Eu não tenho a menor dúvida, Anderson, que em algum momento, ao arbitrar essas contradições e conflitos internos dessa frente, as crises vão aparecer, as crises serão produzidas, serão 4 anos dificílimos. O governo Lula, este governo Lula, será um governo de transição. É claro que a gente tem muita expectativa positiva, mas a gente tem que compreender os limites desse próximo governo Lula, né? Não será nada parecido. Não é que não será nada parecido, claro que será, falei uma bobagem, o Lula é o mesmo, é a mesma pessoa, mais amadurecida ainda, né? Com uma compreensão maior do seu papel político, e etc. Mas eu digo assim, quando eu falo que é muito diferente, é porque o Brasil de 2022 não é o de 2002, e o mundo em 2022 não é o de 2002. Os desafios são muito maiores, as dificuldades são muito maiores, né? Então, a gente precisa ter a compreensão que o Lula terá muitos limites, né? Que será um governo de transição, de nos tirar de um processo de aprofundamento de barbárie, como nós estamos vivendo há 4 anos, para nos recolocar num patamar minimamente civilizado, né? Perante nós mesmos, né? Um patamar civilizado aqui dentro e perante o mundo. Né? Isso já será grande coisa, isso já será muita coisa. Agora, para que o Lula não faça tantas concessões a esses setores que têm essa visão liberal da economia, né? Que tem essa visão em que o papel do Estado deve ser mínimo, né? Deve ser ali pontual, porque o mercado regula tudo, porque o mercado resolve tudo, né? Para que o Lula não faça tantas concessões neste sentido, cabe, né, a nós, que temos uma outra visão, né, da importância do papel do Estado, sobretudo neste momento em que precisa tirar as pessoas da miséria, né, precisa acabar com a fome, né, precisa fortalecer o SUS, que foi tão importante na pandemia, precisa ser fortalecido, o SUS precisa ter financiamento compatível com a sua missão, com o seu tamanho, com os seus desafios. Então, nós que temos essa visão, né, que compartilhamos essa visão, o nosso papel vai ser pressionar sempre nesse sentido, para que a agenda seja a nossa e não a agenda liberal, né? Eu tenho certeza que o Lula, ele compartilha dessa nossa visão, né, da importância do Estado como indutor de desenvolvimento, né, como agente de políticas públicas, que façam uma mínima redistribuição de renda nesse país, né? Que coloque o estudante pobre na universidade e, sobretudo, o estudante negro e indígena. Você veja, as medidas educacionais do governo Lula, lá atrás, elas foram tão importantes e tão sólidas, né? Que, apesar de todo esse retrocesso dos últimos 4 anos, você continua vendo o ingresso e a permanência de estudantes negros e indígenas nas universidades. Essa é a grande transformação que a sociedade brasileira está vivendo, apesar de todos os retrocessos. O governo Bolsonaro não destruiu as políticas de ação afirmativa que permitem que a juventude, que a criança e a juventude, né? Que a criança continue na escola, mas que, sobretudo, a juventude negra e indígena e os estudantes brancos pobres entrem na universidade, né? Essa é a grande transformação que a gente precisa aprofundar, né? E que eu tenho certeza que um governo Lula recuperará os retrocessos e dará continuidade a isso. Então, A gente precisa ficar atento a essa agenda, Anderson, e nós, como jornalistas, que temos essa compreensão, nosso papel será cobrar essa agenda, né? Cobrar essa agenda e não permitir que o governo Lula, né, se subordine aos interesses neoliberais, né? É uma tarefa gigante, mas acho que a gente está aqui para isso.
Eu acho que o que fica é o que o jornalista Cid Benjamin, que você conhece bem, o Cristina, ele disse ontem aqui para a gente no programa: a gente não dá para esperar um Lula revolucionário, porque ele não é uma figura revolucionária. O Lula é um conciliador, mas eu acho que é bem nesse sentido que a gente vai ter aí, caso evidentemente Lula seja eleito, é um governo de transição, né? É um governo para tentar desfazer esses retrocessos todos que nós tivemos ao longo dos últimos 4 anos, tentar pacificar o país de alguma forma para a gente, de alguma forma, em alguma medida, tentar retomar essa trajetória de conquistas de direitos à classe trabalhadora, que é, acima de tudo, o que a gente precisa, né? Depois de todos esses ataques que a gente teve a partir da gestão do Michel Temer, depois do golpe na Dilma Rousseff, que se consolidou nesse governo do Jair Bolsonaro, a impressão que dá é justamente essa, que a gente deve ter, caso Lula seja eleito, um governo de transição. E nesse sentido, o Cristiano, a gente conta demais com as suas participações aqui no nosso programa. Eu quero agradecer muito a tua presença mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Uma alegria enorme te receber aqui no programa. E eu quero te desejar, acima de tudo, um bom voto no próximo domingo. A gente volta a conversar aqui em breve, tá bom, Cristina? Muito obrigado.
Se Deus quiser, a gente volta a conversar já olhando para o futuro, olhando para um novo país. Bom voto a você, Anderson. Sempre uma alegria estar aqui com você, sempre que possível. E um bom voto a todos e todas que estão nos ouvindo. E vamos em frente. Obrigada, bom dia para todo mundo.
Bom dia para você, Cristina. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com a jornalista e escritora Cristina Serra, que já há bastante tempo não conversava conosco. Primeira vez, na verdade, que ela participa aqui nesse formato exclusivamente no nosso canal no YouTube. É sempre uma presença muito celebrada aqui no programa. Os nossos telespectadores gostam muito das entrevistas aqui com a Cristina, ainda que ela defenda posicionamentos aí, evidentemente, que são alinhados com essa retórica petista, com a eleição do ex-presidente Lula. Como vocês sabem, a gente tem muitos ouvintes aqui que defendem um projeto revolucionário de país. Enfim, nós temos espectadores dos mais diferentes espectros dentro do campo da esquerda, mas, enfim, a Cristina sempre tem opiniões muito importantes aqui para trazer conosco no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.